Spider-Man!
Eu sou o Ricardo Faleiro e começo este ano de 2015 lembrando as palavras do grande Luciano Horácio Torre, todo duro, o matador de baiano, olhando pro meu sócio e dizendo: defunto, você tá vivo, defunto, você não morreu, defunto?
Eu não morri não.
Eu achei que você tinha morrido.
Tô vivo demais, começando o ano novo, né? Ontem foi Réveillon.
Foi Réveillon, Réveillon, quarta-feira de cinzas, também conhecida como Réveillon.
Réveillão, quarta-feira, assim, começando em 2015, e como já é tradição no nosso programa de Réveillão, hoje nós vamos ter aqui Zolta,
o primeiro e único.
Isso mesmo, para fazer todas as predições, as mandigas, tudo mais pra gente saber o que vai acontecer nesse 2015.
E olha que ano passado ele acertou demais, hein?
Acertou demais. Ah. Eu nunca tinha visto, nem a mãe de Ná, quando era viva, acertava.
E hoje nós vamos ver um negócio aqui que você não vê em lugar nenhum, nem na televisão, porque os caras chegam no final de ano ou no começo de ano, põe um monte de cara chutando tudo lá e depois fica por isso mesmo.
Não,
se o cara
não
acertou alguma, ou vão lembrar, olha, o cara acertou. Agora aqui, meu filho, não tem esse negócio não.
Aqui é de verdade, aqui é a mandinga. As adivinhações e o sortilégio são pra valer, rapaz.
É isso aí, mas como nós vamos falar muito hoje, vamos começar ouvindo música, né?
Isso
cê
mesmo,
vai começar
só
já...
vamos dar uma escutadinha nos búzios que nos esperam, ó. Esses búzios têm muito a dizer, Ricardo.
Exatamente.
Vamos começar então ouvindo música? Pra poder começar o ano, começar a temporada, a quarta temporada, vamos começar aí, ó, chutando tudo e quebrando as portas tudo do overcast.com.br. A gente vai começar aí com Starday.
Opa, é isso é aí. Bom.
O Starday, um rapaz que você adora, e o que senhor Glenn Barber, com a sensacional Living High and Wild. Você é desse tipo, Ricardinho. Você tá sempre bêbado e nervoso. É isso aí, vamos lá. Starday of the Day, Glenn Barber, Living High and Wild.
I got a new kind of living since I left that little gal of mine. I started blowing all my dough, making all these midnight shows, living high and wild. I don't have to share all my money with any certain gal in mine. I haven't got a steady girl, living free in the world, living high and wild.
You lost. Listen to this war I'm declaring on you. If you don't stop doing the things you do, you better stop,
look and listen. Stop, look and listen. Well, we'll stop, look and listen.
and who you brought back. Tell you the time and the road you took. You can't fool me, mama, it's all in the book. You better stop, look and listen. Stop, look and listen. Well, we'll stop, look and listen to what I'm telling you. You're thinking that you're so smart. Look, I'm talking straight from the heart. Listen to me, this how it's gonna be. There ain't no kidding, you fool a cat like me. Better stop, look and listen. Stop, look and listen. Well, we'll stop, look and listen to what I'm telling you.
A gente ouviu aí o primeiro bloquinho de estreia da quarta temporada do Record Hop Podcast no overcast.com.br. É isso aí, a gente ouviu muito bem. Para que quem puxou a fila da alegria foi o senhor Glenn Barber, o Glenn Barbeiro, com Living High and Wild, que saiu pela Stardate em 1955. Na sequência, a gente ouviu dois dos meus artistas favoritos cantando junto, o senhor George and Earl, cantando Barry Stop, Look and Listen, sensacional. Saiu um originalzinho aí que saiu pela Mercury em abril de 1956. E por último foi o pai do ano aí, Ricardinho Faleiro. Esse senhor que está com tudo e não está prosa.
É mesmo. E nossos amigos encontraram ele na Espanha essa semana passada.
É, hein? O senhor Mark Valentine and the Wild Ones com Please Don't Go, um 45 que saiu aí pela Witchcraft International em 2014. É sensacional.
Tem uma moça, até parece a Ana aqui, rapaz.
Ah, e com certeza é a nossa querida Ruby Ann. Vem aqui, ó. E é bonito. É bonito, porque a capinha do disco, além de ser bonito, tem aqui o Mark e a Ruby Ann dançando. Atrás tem o Mark e a Ruby Ann beijando na boca.
É verdade.
Bacana demais.
Isso é muito bom.
Esse eu recomendo demais, viu? Excelente disco, capa bonita. Você sabe quem que fez essa capa aqui?
Não.
O senhor Marcel Bontempo.
Ah, sim.
É, rapaz, o negócio não tá fácil, não. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Bem... Então, Ricardinho.
Então, vamos começar o ano. Agora acabou a moleza, já passou o Réveillon.
Exatamente.
E vamos começar fazendo, então, um checklist das previsões dos outros para você ver.
Vamos fazer uma retrospectiva, né?
Você vê que o homem não é de brincadeira.
Exatamente. Rapaz. O seu Zoltar, ano passado, teve aqui e previu. O que, que ele previu, Ricardo?
Ele previu, por exemplo, que o Black Hat Cruiser ia continuar sendo o melhor encontro de carros, música e cultura custom do sul do país.
Acertou.
Você discorda disso?
Não,
eu estive lá.
Nenhum. Eu também estive lá.
E concordo, estraçaiou.
Eu também estraçaiou mesmo.
Ele previu que o Viva Las Vegas ia ser um grande festival de música, de cerejinha, foguinho, dadinho, animal print, bota de cobra.
Acertou.
Eu também estive lá, eu concordo plenamente. Ele falou que eu seria considerado por mim mesmo o embaixador do Pisco Sour, ia preparar o melhor Pisco Sour da América Latina. Eu digo que ele acertou, eu inclusive aproveitei a Copa do Mundo para divulgar essa bebida.
Exatamente.
A caipirinha Inca.
E ele acertou de novo.
Exatamente. Ele previu que Ramiz Velasquez ia estraçalhar na guitarra e o moleque tá arrebentando.
Tá cada vez mais, né?
O Lourinho nem dorme mais.
O Lourinho não tá dormindo mais,
não. O Lourinho
não
dorme.
O Lourinho agora arrumou um combatente à sua altura e sem doping.
É, e o Ramiz, como é que é o negócio da cobra lá?
O Ramiz passou a coral entre os dedos.
Exatamente.
E aí não tem mais ninguém, não, senhor.
Uma previsão muito triste que, infelizmente, o Zoltar acertou e eu achei que era até brincadeira. Ele falou que o Blue Chevy Blues não ia sair da oficina. E não é que ele acertou em cheio?
É, acertou em termos, né?
Ele acertou. Em 2014 não saiu da oficina, saiu...
Não, saiu de uma e foi pra outra.
É.
Por isso que eu falei em termos.
Ah, bom, é. Saiu, não saiu nem andando, né? Mas saiu. É, que mais aqui? Ele apostou na alta do dólar, rapaz. O Zoltar falou que o dólar ia subir, que ia bater 3,70, 4,20. Aqui ele acertou a tendência.
A tendência,
chegou
é,
a 2,80, mas a tendência
é que
foi
o bicho
de alta
pegar.
E piorou esse ano.
Piorou
já,
demais.
Né?
Eu
já
tô, piorou. Eu tô assim assustado com isso.
Exatamente. Ele previu também que o Correio ia piorar bastante e acertou também, hein?
É, mas agora esse começo de ano até que deu uma melhoradinha, viu?
Não aqui, não aqui na Bento Viana, viu?
É.
Mas ano passado piorou e não bastasse demorar bastante para chegar as coisas, a partir do dia 2 de junho ainda teve uma taxa adicional de R$12.
É, né?
O Correio implantou uma taxa, você paga pra ser taxado em 60%.
É,
maravilha,
tipo assim,
de serviço.
É uma coisa assim, isso aí é bom, é pro masoquista.
É tipo pagar a bala que te mata, né?
É, exatamente.
É uma ótima coisa. Outra previsão aqui, essa aqui foi legal demais. Ele previu que o Anderson Silva não voltava a lutar, que se fosse trabalhar no sítio do Pica-Pau Amarelo, de
exatamente.
Saci, de Curupira.
E foi quase, né?
E o nosso programa foi ao ar com a previsão do Zoltar no dia 10 de janeiro. No dia 28 de janeiro, saiu no site do UOL a seguinte manchete: Anderson Silva lutará antes do fim de 2014.
Nós ganhamos do UOL.
Um sujeito chamado Jorge Correia ousou duvidar da previsão do Zoltar. Eu só tenho uma coisa a dizer a esse respeito.
Chupa essa manga.
É, hashtag chupa o UOL. Foi discutir com o Zoltar,
é isso,
rapaz.
Aí
uma outra previsão que ele não acertou muito bem foi o seguinte: ele previu que o Lennonzi novamente no Hangout estaria apenas de corpo presente. Só que aí dado uma cadeia de eventos. A Six Pack fechou, a Grazi não preparou a empadinha.
E aí
o Lennonzi brilhou junto com o Sick Boys.
Exatamente.
Estraçalharam no Hangout. Foi
sensacional.
Muito bom, como sempre. Essas foram. Você viu que errou quase
eu
nada.
Eu encontrei,
hein?
Com o Lennonzi esse fim de semana.
Ah, é?
Tava feliz da vida aqui, rapaz. Tava tranquilo, sossegado, sereno. Falou que estão gravando um disco novo aí que tá ficando bom.
Nós vamos falar já, inclusive.
É isso aí, isso aí. Ué, Ricardinho, haja vista a gente ter feito essa retrospectiva, eu acho que seria um bom momento pra gente ouvir uma boa música.
Que exatamente, vamos começar.
O que você trouxe pra nós aí?
Eu vou começar agradando a gregos e troianos, vou tocar um jive, um bop e um stroll na sequência pra não ter briga.
Isso mesmo, é assim que se faz, a gente tem que sempre promover a paz.
E falando
você deveria ir lá pro Estado Islâmico. ser DJ
não
lá.
Não só pra mover a paz.
Todo mundo
mas
ia ficar feliz.
O Rei Scott agora vai mandar o recado que nós precisamos é de amor.
Isso aí.
Saint. It's true, I'm a sinner. In my book, that's a winner. I live by my golden rule. For me, there's nothing better. I follow to the letter. That's a do unto others, for they do it to you. If you come a knocking at my door, I don't say that you didn't know the score. Don't care to be called what I ain't. I'll confess I'm a sinner, not a saint. Hey, hey, hey. Not a saint. Hey, hey, little girl, don't you mess around with me, 'cause I'm just a sinner, not a saint. Hey, hey, little girl, don't you mess around with me, 'cause I'm just a sinner, not a saint. Hey, hey, little girl, don't you... Well,
a rock last night, I came in at four. The woman told me I had to rock some more. She set me down, she was the young in my life. But she said, rock that young and wild. Take a nap and give the bottle to the baby. Bottle to the baby, yeah, rock. Bottle to the baby, baby, want me to baby, yeah, let's rock now. Baby, did you bop bop bop? Bop bop bop, baby, did you bop bop bop? Bada do the baby, baby, want me to baby you? To rock them kids nearly every night. While I'm out just rocking my hat, well, she told me I was gonna have to settle down and hear the bottle do the baby. Bottle do the baby, diddy wop wop wop. Bottle do the baby, baby, want me to baby you. But you know I hate to hear you say every night, you're the bottle do the baby, bottle do the baby, come on in and rock, bottle do the baby, if you want me to baby you. Oh, that's rock. Well, bop-bop-bop, baby, did you bop-bop-bop, bop-bop-bop, baby, did you bop-bop-bop, bop-bop-bop, baby, did you bop-bop-bop, bottle do the baby, did you bop-bop-bop, bottle do the baby.
Pois bem, este aí foi o maioral, o primeiro e único Charlie Feathers com Bottle to the Baby, gravado pela King em dezembro de 1956. Antes dele, Trini Lopes com Sinner Not a Saint, gravado pela United Modern em 1964. E no começo do bloco, o Ray Scott com We Need Love, gravado pelo selo Tri-S em maio de 1960. Então tivemos aí um jive, um bop e um stroll, para não ter briga, para todo mundo ficar contente. E infelizmente o Fireball não ficou dançando aqui no estúdio, o que já foi um grande alívio.
É, hoje eu tô com a minha cacunda meio doendo, aí não deu para eu dançar não.
É a idade.
É, mas foi bom demais isso aí, hein? Esse bloquinho seu, você caprichou demais, hein, Cardinho?
Começar bem o ano,
sim,
né?
Isso sim é um programa de Réveillon.
Só faz tempo que a gente não grava, né?
Tem é caprichar, verdade,
né? É verdade. Os ouvintes estão perguntando.
É, eu gostei, sabe o que eu mais gostei? Que nesse... A gente estava na engraçado, quando a HBO faz a entretemporadas lá do Game of Thrones, ninguém reclama. A gente faz a nossa entre-temporada e o povo fica nessa agonia.
Pode nem descansar um pouquinho.
É verdade. A gente tava lá preparando, escrevendo os roteiros e tal, ensaiando as falas.
Mas vocês, né, não precisam ficar com saudade de nós. Estamos na Rádio Cadillac toda semana.
Toda terça-feira.
Agora mudou. Toda terça-feira, 23 horas, com reprise na... às quintas, às 24 horas.
É, e o programa inédito sempre vai ao ar primeiro na Rádio Cadillac.
Exatamente, a cada
então,
15
tá
dias.
Então você tá ouvindo esse programa aqui, ó, início da quarta temporada na Rádio Cadillac.
É verdade, acabou. Não é a moleza, verdade. Voltamos
acabou.
Ao trabalho.
Voltamos. Ricardinho, e por falar em moleza, vamos aí chamar o nosso amigo Zoltar, né?
É, o Zoltar precisa trabalhar um pouco.
Eu vou preparar aqui os búzios.
Ele parece que ele tá meio preguiçoso, né?
Não, tá cheio de... É porque é o seguinte, o Brasil e o mundo ultimamente tá um lugar muito complicado, então as previsões estão diminuindo, né? Mas mesmo assim ele vai brilhar. Então vamos rodar os búzios, Ricardinho?
Manda ver aí.
Então vamos lá.
Olha aí, o que temos, a primeira previsão é de moda.
Moda.
É, o Zoltar tá dizendo aí que o cinturão da maior troca de roupas permanecerá pelo terceiro ano consecutivo em Eldorado do Sul.
Isso mesmo. Quem será, hein, rapaz, que vai conseguir manter esse cinturão
em Eldorado
aí,
do Sul, rapaz?
Da troca de roupa.
Tá difícil,
recordista
tá
mundial de troca de roupas.
De lá, hein?
É isso aí.
Eu imagino lá na Espanha como é que foi com aquele e calorão, aí? Hein?
É verdade.
Na praia.
Lá na praia deve ter drogado. Qual é o próximo tema da próxima previsão?
Deve ser gastronomia.
Gastronomia. Vamos lá. Gastronomia, Zoltar. Joga o búzio.
Olha aí, Zoltar está dizendo que eu serei considerado por mim mesmo o embaixador do Pisco Sour, não somente para a costa leste de toda a América Latina, como também para o Reino Unido e, quiçá, Madrid, onde farei uma escala e, quem sabe, terei tempo para fazer um
Pisco Sour. Sour é ali. Uma boa, eu apoio, acho que o Zoltar vai acertar mais uma.
Muito bem.
E qual o próximo tema agora?
Vamos falar de esportes, né? O Zoltar não tem limites, rapaz.
Isso mesmo. Joga o búzio, Zoltar. Joga o búzio.
Olha aí, é uma previsão de esportes e futebol. Que ele está dizendo aqui,
isso
ó.
Isso aí é coisa séria.
Que um time aí, após perder o acesso na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2014... Em 2015, um certo time de uniforme verde e branco conseguirá finalmente a sua vaga na Série B e poderá ir em busca do tão sonhado tricampeonato. Que time será esse aí?
Não sei. O Zoltar, ele fala por enigmas.
É verdade.
Ele fala por enigmas.
É verdade. É meio difícil decifrar, né?
É verdade, é verdade. E agora, qual o próximo tema, Ricardo?
Acho que é bom falar um pouco de economia, né?
Economia, vamos lá. Economia.
Às vezes o Zoltar não fala com muita clareza, mas ele está falando assim, ó, se você gosta de investir em commodities, ele está dizendo que ano passado o mercado de plástico teve bastante aquecido, né?
Exatamente.
E agora esse ano vai sofrer aí com excesso de oferta, porque a demanda parece que vai cair a demanda, a oferta vai aumentar e aí não tem jeito, né?
É verdade.
Aí a lei da oferta e da procura, isso aí é irrevogável. Tem uma turma aí de vermelho que tenta mudar essa lei, mas essa lei não muda, rapaz. Se você aí investe em commodities, cuidado com a commodity aí, plástico, derivados de plástico.
Exatamente.
E reproduções de plástico. Em plástico.
Exatamente.
Tome muito cuidado que o preço vai cair, hein?
E aí, qual o próximo tema?
Eventos sociais.
Vamos lá, Zoltar, joga os búzios.
Essa vida em sociedade é sempre animada, né? A bebida e tudo mais. O Zoltar tá apostando aqui que o Hangout vai continuar sendo o melhor encontro de carros e cultura custom do sul do país, inclusive influenciando a criação de novos eventos.
Que beleza.
Isso aí eu acho que nem precisa...
Até eu que não tenho poder mágico, nem bus nenhum,
Bom, dá tempo de mais uma previsão,
dá,
hein?
Sim.
Automobilismo.
Vamos lá, Zoltar. Essa é importante, essa me interessa.
O Zoltar tá dizendo aqui que um famoso carro azul, que inclusive já foi tema de música... Que ele acha que até o final do ano volta pro habitat natural dele, que é a oficina, hein?
Não. Ô, Zoltar, ajuda aí, Zoltar. Ajuda aí.
Faz uma sopa pra nós.
Faz uma sopa pra nós aí, porque o carrinho azul acabou de sair da oficina e já tá querendo que ele volte. Aí não. Aí eu vou torcer contra. Foi isso, né?
O Zoltar também foi isso, ele tá meio cansado.
Mas ele previu muita coisa, só gasta. A gente tá em época que a gente tem que economizar energia, inclusive as energias dos poderes do futuro. Bem, vamos, por falar em energia, vamos ouvir música com bastante energia?
Exatamente, Cadinho? Manda
vamos.
Ver.
Então que eu vou começar mais o meu outro bloquinho. Vou começar com o seu Al Hendrix, Young and Wild.
Muito bem.
Well, since I met you, baby, I'm young and wild. I can't sit still for a little while. I'm number one lover all around. I go with all the pretty girls in town. I'm young and wild. Ooh, young and wild, baby. Young and wild, that's my style, that me. Well, I'm making love comes naturally. It was really meant for me. Ask all the pretty little girls in town. Say, man, he's the coolest around. He's a young and wild. Ooh, young and wild, baby. Young and wild, that's my style, that me. Yeah.
like a mean man. I look a sight. I'm young and wild. Myself a ball. I'm young and wild. Ooh, young and wild, baby. Young and wild, that's my style, that's me. Young and wild. Young and wild. Young and wild.
bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta aí. Acabamos de tocar mais um bloquinho aí de música de gente de cor, como diziam naquela época, rapaz. Mas essa turma aí é que sabe das coisas. Quem tocou primeiro foi o senhor Al Hendrix com Young and Wild, que saiu pela Lagree Records em agosto de 1960. Um strollzinho aí, muito bacana. Na sequência, a gente ouviu um outro stroll que foi tocado pelo senhor Joe South, Chills, que saiu pela NRC em abril de 1959. E por último veio o grande Jack Wilson com Baby Workout, que saiu pela Brunswick em fevereiro de 63. Musicaça, hein, Ricardinho?
Esse já é nosso sócio, né?
Exatamente.
Esse Mr. Excite, Mr. Straçaia.
Ele Straçaia demais. E o Cy Cranston copia ele demais, né?
Copia ele e o Sam Cooke, principalmente Jack Wilson.
Exatamente, copia. Mas
já que é pra copiar, copia alguém bom, né?
E tá bem sumido o Cy Cranston, né?
Não, ele tocou onde esses dias que eu vi? Ele tocou num festival. Não me lembro qual festival. Ele tocou recentemente no festival,
Sim.
E ele, não sei se foi aquele Ink and Iron, mas Ink and Iron foi no meio do ano que ele tocou, mas ele tocou mais recentemente.
Já teve o Ink and Iron?
No meio do ano passado.
Não, vai ter o outro.
Vai ter
agora.
Outro agora.
Eu vi, vai tocar inclusive o Six Six Sinners daqui de Curitiba.
Ah, beleza, hein?
É, eles vão tocar no próximo Ink and Iron.
É, o Cyclone tocou, mas ele tocou em algum outro festival grande que eu me lembro de ter visto o nome dele.
Olha,
não me lembro
só
onde foi.
Que bacana, que bacana.
Mas tá por aí, ele agita a plateia.
Ele agita, aquele lá agita demais, ele é divertido. O show dele é muito divertido, né? Apesar de ter muita gente que acha ruim.
Acho que ele se veste igual o pessoal de Saquarema, né?
Exatamente.
Tem gente que fala isso, mas...
eu sou dessa turma aí. Mas enfim. E aí, agora a gente tem um monte de nota, né, Ricardo?
Rapaz, eu achei assim, final de ano vai todo mundo parar, todo mundo ficar sossegado, vai pra praia, né?
É verdade. Filho,
tá todo mundo trabalhando, rapaz.
O pessoal tá produzindo.
Por exemplo, os Delta Bombers acabaram de lançar um disco ao vivo.
Olha,
eu não sou
só
muito fã dos Delta Bombers, mas é um estilo que tem muita gente que gosta.
Eu vi o clipe,
muito bacana.
Achei sensacional.
Bacana. E o legal é que na capa do disco tem a esposa do Michael Stadnick, a Jennifer. Acho que é Jennifer
Michael
Garcia.
Stadnick, amigão da gente aí.
É,
né?
Ele é amigão da turma da Wild e acabou aí a esposa dele saindo na capa do disco.
Que
foi
bacana,
bem legal.
Que bacana.
Quem lançou um CD recentemente foi Cherry Red e os Gatunos lá de São Paulo.
Rapaz, eu vou te falar.
Você viu o show deles aqui? Eles tocaram no.
É bom fazer um pequeno. Você ter falado nisso, fazer um pequeno resumo do Psycho Fest,
sim,
né, que teve esse fim
Psycho
de semana.
Carnival.
Psycho Carnival, perdão. Foi esse fim de semana. E eu achei legal demais. O show da Cherry Red me surpreendeu demais. Essa menina canta, mas o que ela canta e o que ela é bonita é um negócio impressionante. Eu fiquei embasbacado. Eu assisti o show dela, assim, debaixo da turma do gargarejo ali. A menina tem um vozeirão, uma presença de palco, que eu, tipo assim, eu vou ser sincero, eu fiquei de cara. E a banda bem entrosada, bem ensaiada, estão de parabéns.
Eu achei bem boa. Eu ouvi uma faixa desse CD, achei bem boa a qualidade.
É, a qualidade muito bem feita, né?
O CD chama Bop to the Hell.
É, exatamente. Eu gostei muito, entendeu? Uma banda aí que tá apta a tocar em qualquer palco do mundo aí, que estão indo muito bem essa banda aí.
Muito bem. Então procura aí Cherry Red e os Gatunos, eles estão no Facebook também.
Estão no Facebook. Parabéns a vocês aí da Cherry Red, que ela ouve o nosso programa também. Parabéns aí pelo CD e pelo belíssimo show que eu tive a honra de assistir aqui no Psycho Carnival.
Muito bem. E, aliás, ela comentou, eu vi em algum lugar ela comentando que era um sonho antigo tocar no Psycho Carnival, olha, que eles já tinham vindo pra cá algumas vezes.
E realizou o sonho, assim, em alto nível.
Vocês tocaram também,
em alto,
né?
Gabarito. Tocamos, temos um show, assim, divertidíssimo. Eu, pelo menos, me diverti demais. Só que a gente tocou um pouco cedo, então nem todo mundo pôde ver.
Uhum.
Mas...
E parece que no dia anterior teve atraso, e aí
exatamente,
muita gente achou que no dia seguinte ia atrasar.
Exatamente,
também.
Exatamente, não atrasou, foi na hora. E a gente tocou. Não, mas foi divertido demais. O pessoal dançou, rapaz, cantou junto com a gente. O que é isso? Foi muito, 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 muito satisfatório.
Muito bem.
É, outra coisa do Psycho Carnival ainda fazendo um adendo. Esse ano, rapaz, teve o Psycho Car lá no Grilo Gringo.
Isso.
Foi muito legal. O pessoal levou os carros, as motos. O pessoal dos Nomads Hell Angels aqui de Curitiba estavam lá também marcando presença. Foi muito legal. Muito
ali
legal.
É um lugar bacana demais. Sempre tá tendo
bacana,
show ali. O pessoal tá...
Um lugar ótimo de se ir lá no Grilo Gringo.
Boa cerveja,
boa música, bons barbeiros e bons carros e boas motos. isso aí.
Falando em lançamento de disco, quem mais lançou disco foi os nossos amigos lá de Phoenix, os Rattle Rockin' Boys.
Ó, oh, que legal, hein,
o
rapaz.
O Russell, o Brian, o Matt e o Jacob. Dino. Exatamente. Eles vão lançar no Viva Las Vegas, na verdade, o disco tá pronto, já tem a capa, tudo. O lançamento oficial...
Uma das coisas que mais me chama atenção nessa banda aí é a qualidade das composições. Eu acho que as músicas são muito bem feitas.
Sim, e eles vão lançar o EP com 4 faixas oficialmente no Viva Las Vegas deste ano.
Que bacana,
e em
hein?
Setembro eles lançam um single que vai ter...
vai sair em qual formato de mídia?
Vinil, 45 rotações, um EP. E depois eles vão lançar um single com 2 músicas no New England Shake Up, onde eles vão tocar em... outubro, depois eu vou dar a data aqui certinho.
Nossa, mal posso esperar pra colocar as minhas mãos nesse disquinho aí, hein?
Isso aí. Falando em gravar, quem teve no estúdio em janeiro, o pessoal, em vez de ir pra praia, foi pro estúdio. Lennonzinho e Sick Boys estão gravando aí o seu primeiro disco.
E pelo que eu conversei com o Lennon aqui,
você encontrou
no
com ele agora,
Carnival,
né?
Ele tá empolgadíssimo, parece que o disco vai ficar muito, muito bom.
É, eu falei com ele a semana, ele falou que tá ficando bem contente com a qualidade das gravações. Tá atrasando um pouquinho, ele... por causa de tempo, de um, de outro, para poder disponibilizar para ir pro estúdio.
Legal demais.
Mas ele disse que tá indo demais. Muito bem. Nossos amigos, os Quentin Brothers, também tiveram em estúdio lá com o Ray Zimmer, dos Phantom Powers.
Ó, oh, que legal.
Gravaram uma faixa, não sei
os
como é que
Phantom
eles vão lançar
Powers
isso.
Os Phantom Powers tocaram aqui no
tocaram aqui também, né?
Também, isso,
o muito
Ray legal
Zimmer o e o tio Vico, né?
Isso mesmo.
Você encontrou com eles depois?
Eu não encontrei com eles, eu vi o show só. Mas não, infelizmente não pude falar com eles, não, que são gente boa demais.
São,
a gente
sim.
Se desencontrou. Esse ano tava muito cheio. Sabe, tava muito cheio e a gente não pôde.
O que
conversar.
É bom também, né?
É muito bom, sem dúvida.
Então os Quentin Brothers gravaram lá uma ou duas músicas, não sei em que formato que eles vão lançar isso, mas estão aí trabalhando e é uma banda bem bacana, bem divertida. Quem teve em Los Angeles no começo do ano também foi os Stomping Riff Raffs lá do Japão.
Ah, eu vi, rapaz, que legal, hein?
Fizeram.
Aquelas meninas são bonitas demais, hein?
São as japinhas, né?
Nossa, as japinhas. Cada uma mais bonita que a outra.
Eles são divertidos e a gente viu eles no Viva Las Vegas ano passado, inclusive, já tocou aqui no podcast também.
Exatamente,
um disco deles lá lançado pela Miss Liz. E agora eles vão lançar pela Wild Records, estiveram em Los Angeles, passearam, fizeram alguns shows já em Los Angeles também.
Que legal, rapaz.
O
Rabbit, eu não sabia, não.
Tocou, eles tocaram em 2 ou 3 lugares diferentes aí, aproveitando que já estavam lá pra gravar. E se não me engano, saía esta semana. Não sei, acho que tava previsto pra sair na segunda-feira de carnaval, dia 16.
Olha
o disco
só.
Deles já, o 45 rotações
que
do Stomping Riff Raffs. Mas eu não conferi o site da Wild pra ver se saiu de fato. E falando em Wild Records, quem tá em estúdio gravando o segundo CD são os Desperados.
É, depois isso, eu vi as fotos essa semana no Facebook.
Nosso amigo Slim, Lou Ferns.
Exatamente, tô bastante curioso.
Com o seu belo Buick.
Exatamente.
Passeando pra cima e pra baixo. E estão gravando o segundo disco aí, estão todos muito animados, que a banda deu uma desaparecida, separaram, deram umas
essa
brigadas.
Banda é legal demais.
São,
é um
esse
show
ano
deles.
Eles fizeram um show que estraçaiou.
É fora do comum.
Quase caiu o teto do Bienville esse ano.
É, exatamente.
Esse ano foi... Falando em festivais...
Não, só mais uma coisa. Diga. Tá pra sair também o disco novo do nosso amigo Jake Calypso, o disco gravado na Sun.
Ah, sim, eu vi
tá
os vídeos.
Tá pra sair
né?
Já, tá pra sair.
Ele foi pros Estados Unidos, a banda ficou em...
É, eles gravaram, não França. Sei como que eles fizeram, foi pelo Skype, alguma coisa assim. Mas sei que o negócio promete.
Tem uns vídeos no YouTube, vale a pena assistir, é bem divertido.
Exatamente.
Bacana demais. Bom, falando em festivais, semana passada, no comecinho de fevereiro, teve o Rockin' Race Jamboree lá em Málaga, na Espanha. Um line-up de primeiríssima, Don Cavalli, Miss Mary Ann, Ragtime Wranglers, Paul Ansel, Dick Dickerson, Playboys, Cherry Cassino,
nossa,
Charlie
só
Thompson,
coisa boa, hein?
O Mark and the Wild Ones, que nós acabamos de tocar aqui, os alemães do Roundup Boys, e os aços dos anos 50 e 60, Roddy Jackson, Chris Montez e Eddie Clearwater. Quem teve lá foi o nosso amigo Ted e também o cowboy da La Vega, o Clayton Ribeiro, que inclusive comemorou seu aniversário lá em Málaga, na Espanha.
Que grande comemoração, hein?
Esses dois
valeu
aí,
a pena.
Eu falei com o Clayton essa semana, tava animadíssimo, foi
que
sensacional
legal,
o festival,
legal.
Que ano que vem já quer voltar,
legal
que
demais.
Ele curtiu demais lá. Bom, daqui uns dias tem o Viva Las Vegas também, de 2 a 5 de abril. Em Las Vegas temos aí um representante brasileiro, os Bop Hounds.
Legal.
Rapaz,
demais.
Esses Bop Hounds, você que vai muito pra Disney, né? Você tá lá naquele brinquedo, esperando, parece que faz anos que você tá na fila, aí tem aquela fila do Fast Pass, né?
Exatamente.
Como é que chama?
Eles pegaram o Fast Pass.
Eles pegaram o Fast Pass.
O Fast Pass do Viva Las Vegas.
Eles não respeitaram ninguém, não.
Tanta gente na fila, os caras pegaram.
Tantos anos, ó, passou os Bop Hounds ali pelo lado direito. Vão tocar lá no Car Show, se não me engano, às 11 da manhã, no sábado. Então, quem tá indo pro Rio Las Vegas...
Excelente horário, excelente posição e excelente lugar pra tocar. Simplesmente os caras pegaram assim, além de ir pro Viva Las Vegas, passar na frente de todo mundo, os caras ainda foram lá e sentaram na janelinha, porque pegaram, eu acho, uma das melhores posições.
É muito divertido, porque é um negócio
inteiro.
Que lota, né?
Tá sempre lotado,
tá sempre lotado.
E nesse horário o sol não tá muito quente ainda, tá começando a esquentar.
É.
E tá lotado, porque todo mundo acabou de acordar e todo mundo correu lá pro negócio.
Exatamente.
Ou seja, os caras se deram bem nessa aí.
Vai muita gente do Brasil pra lá sempre, então se você vai pro Viva, não deixe de assistir os Bop Hounds no Car Show.
Eu tô até triste que esse ano não vou no
Viva. Eu também.
Tá chegando a data, assim, eu tô vendo o pessoal, tá me dando... Eu sei que eu vou pra Rockabilly Rave, mas mesmo assim tá dando uma certa tristeza.
E o Bop Hounds tá mal acompanhado, né? Vai ter o Kid Daisy and Lewis, vai ter o Dion, rapaz.
Olha
esse
só.
Esse show que...
Não, vai ser legal demais.
O Dion, se ele fizer o repertório dos duops ali, vai ser sensacional. Quem saiu, tem um outro festival que acontece na cidade do México, tá indo para sua quinta edição, e 15 a 17 de maio, é o Rockalaveira. Esses caras estraçaram.
O Rockalaveira é o segundo maior festival da América Latina.
E eu ia falar pra você, nesse ritmo eles vão chegar logo a primeira. Porque olha
difícil.
Quem toca, olha quem toca.
Esse é difícil
ano.
Chegar é difícil, na
é difícil,
primeira.
Mas eles estão se esforçando. Olha quem eles já confirmaram pra este ano, pra quinta edição. Rhythm Shakers, o Silvertooth Loose and the Witch.
Olha,
o amplificador. O amplificador. Um tal de Omar Romero.
Olha, esse senhor aí sabe tudo, hein? Esse senhor Omar Romero aí sabe tudo.
E tem uma banda já confirmada também de Lima, no Peru, chamada Los Protones, que é uma banda de surf music. Na página deles, no Facebook, eles escreveram o seguinte: é o festival mais grande e caliente de todo México e Latinoamérica.
Mentira! Porque o festival maior da América Latina, segundo me consta e segundo meu amigo Birijoca fala, é o Big River. Ele já falou isso.
De 11 a 15 de junho, teremos a Rockabilly Rave lá em Cumbersands, na Inglaterra. Estaremos lá e vai ser muito satisfatório.
Vai ser muito satisfatório,
hein? Um dos melhores, se não o melhor festival de rockabilly do mundo.
Isso mesmo. Essa semana, meu amigo Rui Moore veio me chamar no chat e perguntar se ele precisava inverter as cordas do baixo pra tocar. Eu falei assim: não, meu amigão, pode ficar tranquilo. Então, beleza. Então, o baixo vai estar pronto aqui. Temos só que tomar cerveja.
Tá sossegado.
Isso aí me parece um plano.
Muito bem. Depois, já emendadinho com o Rockabilly Rave, vai ter o Screaming lá em Calheta, na Espanha, do dia 15 ao dia 21.
Eu irei
Vocês
lá.
Vocês estarão em ambos?
Eu irei lá porque eu preciso renovar a marquinha do meu bequinho.
Tá certo, faz muito bem. O Mr. Trio vai tocar nesses dois festivais.
Isso aí.
E onde mais vocês vão estar além desses dois festivais?
Vamos tocar na Bélgica, vamos tocar na Alemanha e em França.
Muito bem. Tem isso mais ou aí. Menos uns 10 shows confirmados.
Mais já, ou menos isso, mais ou menos.
Que beleza, hein?
Vai ser divertidíssimo.
Não poderia acompanhá-los em todos.
Que pena.
Mas iremos aí numa
iremos
pequena...
Iremos nós e o nosso chefe, o Big Boss.
Já temos uma pequena comitiva de brasileiros. Eu acredito que o Ted e o Leandro também vão nos acompanhar.
Tomara,
mais uma vez.
Vai ser
já temos aí
demais.
Uma comitiva.
Vai ser divertido demais,
pra acompanhar
rapaz.
Esse.
Vamos gastar umas libras.
Segundo nossa amiga entrevistada Ruby Ann, é o melhor festival de rockabilly do mundo.
E eu quem sou eu pra discordar
falou,
da minha patroa?
Exatamente. Se ela
não
falou,
é verdade,
tá
a minha chefa, tá falado.
Exatamente. Depois temos aí em... setembro, eu falei outubro aquela hora, é setembro, 25, 26 e 27 de setembro, numa cidade chamada Sturbridge, no estado de Massachusetts, Estados Unidos, aí uma cidade a 60 milhas
cara,
de Boston.
Cara, sempre que eu ouço Massachusetts, eu sei, Boston, Massachusetts, eu sempre penso assim, Massachusetts, Ceará. Eu não sei porquê, sempre me vem em sua mente, Massachusetts, Ceará.
Pois é, mas
município
não é.
De Massachusetts,
é
Ceará.
É Massachusetts, Estados Unidos, lá nossa amiga Becky Rustic tem lá o seu New England Shake Up.
É muito
indo
legal
pra sua
aí.
Terceira edição e está saindo. Olha o line-up que ela confirmou aqui. Cabeça de cartaz, o Fernando Riso agora vai ter até um treco, Belfouris.
Nossa, sensacional, hein?
Acompanhado de Kim Lenz, Wildfire Willie.
Você sabe que esse Belfouris eu não gosto muito,
eu sei,
não,
que
né?
Você não, eu também, sabe. Eu já assisti o show deles, eu não sou assim muito
eu
fã, mas eu gosto.
Eu assisti meio show.
Não, eu assisti
e
o show deles.
E como sempre, eu utilizei o meu expediente de sempre.
Mas como você já assistiu no DVD aqui em casa, o pessoal da Europa endoida, legal.
Endoida, né, cara?
Endoida.
Eu não sei porquê, mas não é o tipo de coisa que eu gosto, não. Eu vejo duas músicas e ó, bye bye, vou tomar uma cerveja.
Mas os caras são muito bons, tecnicamente, assim,
não,
uma
eu
banda
acho que os caras são
muito
gente
boa.
Boa.
Não, e a banda tecnicamente
não, a
é
banda
muito
é,
boa.
Não, os caras sabem tocar.
Ah, mas além deles, Jittery Jack, teu companheiro de selo.
Esse aí eu já gosto demais da conta.
Sensacional,
esse
divertido.
Cara,
eu espero que ele não apareça de cuequinha de novo no palco.
Veja bem, esse senhor, agora eu vou discorrer um pouquinho sobre o Jittery Jack. Esse senhor, além de ser um senhor muito gente boa, eu acho que ele tá num panteão de astros do rock and roll, que começou, é um estilo de personalidade e de som que começou lá com o Rip Carson nos anos 90. E aí veio o Carl Silva, veio o Jake Calypso, tem o senhor Jittery Jack. Que eu quero dizer com isso? Que são, e inclusive o seu amigo Slim também tá nessa turma aí.
Sim.
São os caras que fica possuído no
toca
palco.
Fogo, toca,
toca
fogo.
Toca fogo e deita no chão e rola e faz rock and roll maluco.
É.
Esses aí são os meus favoritos.
Esse ano ele apareceu de cuequinha, que foi muito desgosto. Né? Ele apareceu de cuequinha no show da Ruby Ann, ficou dançando lá de cuequinha. Foi realmente um desgosto muito grande. Mas tirando isso, ele tem muitas qualidades. Vai ter
eu
também.
Eu acho ele ótimo. Ainda tem a guitarrista
tem
que
a guitarrista,
toca com ele,
é verdade.
Que é bacana demais, não sei o nome dela, não, você sabe.
Eu sei, mas agora eu não lembro, não. Mas
então
já...
você não sabe.
É, não, eu just... sim. Eu não me lembro, é diferente.
Tem, mas acabou.
Tem, mas
é
acabou.
A mesma
tem,
coisa.
Mas acabou, igual a banda lá do Patufu.
É.
Tem aquela gracinha da Kay Marie, que é aquela música bonitinha. Tem um vídeo tão bacana dela no YouTube, assistam. Outro companheiro de selo do Luiz Fireball aqui, Little Mo and Unholy Four.
É outro cara que é dessa turma.
Exatamente.
Dos malucos também. Dos caras que... fica louco, pega espírito.
Exatamente.
Os caras pegam espírito no
pega
pau.
Espírito. Vai ter também Red or Rockin' Boys, os nossos amigos lá de Phoenix.
É legal demais.
Vai ter uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Duas delas, os Gin Palace Jesters.
Eu que sei eu que tem essa semana, vi. Por incrível que pareça, o meu amigo, o Calil, tava lá em casa. E o professor Ian... estava lá, Ian Latinoff, professor, grande baixista, professor de contrabaixo. Estavam lá em casa, a gente estava ouvindo o Gin Palace Jazz. Eu mostrei para eles aquele clipe do Web Pierce. Aquilo é legal demais,
ah,
rapaz.
Ah, sim, aquilo é bacana
aquilo
demais.
Aquilo é bacana demais, né?
É muito
tocando
legal.
Tocando a música do Web Pierce. Esses caras aí são sensacionais. Sim. Eu não gostava, não. Eu aprendi a gostar por sua causa. E aí hoje eu acho bem bom.
Essa banda me foi apresentada pelo Caco.
Aí, ó, tá vendo? Siqueira. Nosso querido amigo Niar.
A coisa funciona em cadeia, rapaz.
É, e um vai mostrando pro outro e o negócio vai dando certo.
Outra banda que vai ter, ela vai trazer.
Eu estive com o Caco no Psycho Carnival, rimos bastante.
Hoje eu vi muitas fotos, ele tirou foto com todo mundo.
Tirou
ele ficou
foto.
Tietou, inclusive, a Cherry Red.
Eu vi, tietou, ele não é bobo, não é nada, mundo, né? As duas que ele tietou, que ele não, que mostrou que ele não é nem um pouco bobo, foi a Cherry Red e a Mary Lee. E
é
as
verdade.
Duas são bonitas demais.
É verdade, ele falou que foi um dos shows que ele mais gostou, foi o da Mary Lee.
E foi mesmo, e ele tá com a razão, o show da Mary Lee foi muito legal mesmo.
Quem mais vai tocar lá? Os Flibops.
Flibops é da sua turma.
Bem bacana, eu gosto, é uma banda que eu gosto. E vai ter o Shawn Manchers All-Star Jamboree.
Esse senhor aí sabe tudo, sabe tudo. Senhor Shawn Manchers, eu tô aqui pra dizer isso, é um senhor que sabe tudo.
E esse show também deve ser bacana demais. Não sei o que ele vai fazer. Se ele vai fazer tipo um do Dick Dickerson, que ele pega todos os guitarristas e faz um...
Ó, uma coisa eu posso dizer. Não vai ser ruim.
Não vai ser ruim. Não
demais.
Tem como, né?
Não tem.
Ah, bom, agora vamos para outubro. Foi confirmado... Não sei se vai ser em outubro, mas já foi confirmado que vai ter a segunda edição do Rockout, do Rockabilly Rockout, lá do Tom Ingham.
Exatamente.
No Gold Coast, lá em Las Vegas.
Ótimo,
esse é um festival mais voltado para a música mesmo.
Muito legal.
Ao contrário do Viva,
eu
né?
Eu teria até vontade de ir nesse festival, Ricardo.
O ano passado foi na primeira semana de outubro. Esse de 2015 ele não soltou a data ainda. E teremos um grande festival em São Paulo, dias 1 e 2 de maio.
É,
o Rockerama Festival, organizado aí pela Larissa Montagnier e pela Moni Bupi. 10 bandas do Brasil, mais duas de fora.
Legal demais.
Johnny
e
Donald.
E o cartaz ficou bonito demais.
Ficou muito legal. Johnny Donald e os Patifes, Roberto Terremoto e seus abalos sísmicos, Hurricane Brothers, Lady Cat and the Tramps, Lady Cat é a própria Larissa, Speedy Bullets lá do Adriano, o barbeiro, Run Devil Run do nosso amigo Luiz Ted, o Alex Valenzi. Vai ter os Grilhos Barulhentos, uma das bandas mais antigas aí ainda
em atividade.
Né? Tem a banda do Patrão, Red Lights Gang.
Oh, que bacana.
Banda sensacional que ano passado também excursionou pela Europa. Tem um tal de Mystery Trio.
Exatamente.
Vão tocar lá também. E as internacionais, The Jets e os Go-Getters.
A galera
os
vai,
não tão
a galera,
fraco não,
tão
hein?
Não. A galera vai endoidar o cabeção, né, Ricardinho?
Porque total.
A turma lá de São Paulo gosta muito...
Dessa
linha de neo rockabilly aí.
Jets, uma banda mais clássica, né, dos anos 80 já.
Exatamente.
E os Go-Getters também, que todo mundo adora. Esse ano eles foram lá passear em Las Vegas, inclusive, né?
Eu vi, encontrei com eles lá. A gente já tocou junto com eles, lá na Alemanha.
Ah, vocês tocaram na Europa, né?
Tocamos na Alemanha. Os caras são gente boa demais, sabe? Gente boa demais. Eu assisti o show deles do lado do nosso amigo Charlie Thompson. A gente tava lá tomando umas e vendo o show do Go-Getters.
Que bacana.
Foi uma noite bem divertida.
Eu vi uma mensagem da Mônica hoje falando que ainda não saíram os ingressos pra vender, não tem preço, mas que logo, logo vai divulgar isso aí. Então, se vocês quiserem acompanhar, tem a página do Roqueirama no Facebook e também tem o site www.roqueiramaclub.com.br.
Excelente.
Acompanha aí. Tomara que seja um grande sucesso esse festival.
Tomara que vai abrir muitas portas. E também tem que avisar, tem que falar, né? Que o nosso amigo Billy Joca também, ele anunciou que fará esse ano o Big River São Paulo. Vamos ver o que esse Billy Joca tá aprontando aí, né?
Vamos ver. Eu sou de São Paulo e eu lembro dois Big Rivers lá. Tinha o Pinheiros e tinha o Tietê. Dois grandes rios que se uniam. Falamos demais, vamos ouvir mais um pouco de
música.
Vamos ouvir mais música. Vou começar com um clássico aqui. Esses selinhos preto e amarelo não tem como errar, né?
Tem não.
Agora um da MGM aqui com o seu...
MGM eu já falei aqui uma vez e vou falar de novo. É o meu selo favorito.
I've got a gal, she wears blue jeans, the boppinest gal you ever seen. She's a golden Jessie, she's as sweet as sugar toast. Well, a golden Jessie, well, to say the least, she's the most. She's a little bit shy, a little bit soft, a little bit slow on the takeoff, but she's a golden Jessie when she gets started to roll. Well, a going Jesse and a going never too sold. Yes, rock, come on, rock. Yes, rock, come on, rock. Yeah, rock. She could rock all night, go to school the next day, come home carrying a straight headache. Cause she's a going Jessie, she's a cat and a rat, which she is. She's a going Jessie, she's a winner in a human race. Yes, go cat, go! Yeah! A rock and roll beat. Woke up next morning, she was still on her feet. Cause she's a going Jessie, rock and roll all alone. She's a going Jessie and she's going strong.
Ain't enough to lose these low-down roughneck blues. I'd like to quit, but I don't know how. I guess my blood is screwed all now. I guess I'm never gonna lose these low-down roughneck blues. On at midnight, off at noon, my 4 days off can't come too soon. Make good money, spend it all when I go on a ball. 10 days out and 4 days freezing and then I'm out 10 days again. 4 days ain't enough to lose these low-down roughneck blues. Here I'll be. I'd like to quit, but I don't know how. I guess my blood is crude oil now. I guess I'm never gonna lose these low-down roughneck blues. On at midnight, off at noon, my 4 days off can't come too soon. Make good money, spend it all when I go on a ball. I guess I'm never gonna lose these low-down roughneck blues.
Bloco começou com Endstar, com She's a Goin' Jesse, gravada pela MGM em agosto de 1956. O cara que...
Muito boa.
O cara que acredita nas mulheres 100%. Tá perdido.
Esse tá perdido mesmo.
Na sequência, o grande Al Terry com Roughneck Blues, gravado pela Hickory em outubro de 1956. E eu terminei aí, falamos do pessoal que vai tocar na Europa no que vem, que vai se traçaiar. Mystery Trio, You're Gonna Have to Ball That's All, uma versão do Ray Parks.
Exatamente.
Que nós já tocamos aqui antes, que foi lançado pela Capitol originalmente. Essa é a versão do Mystery Trio, saiu no EP Don't Give Me Your Trouble. De onde saiu, inclusive?
É, de saiu, inclusive.
Ali, o nome Don't Give Me Your Troubles saiu desta música.
Você sabe o que significa Don't Give Me Your Troubles? Não me traga molação.
Exatamente. Lançado pela Rhythm Bomb em 2014.
É isso
aí. Esse discinho tá vendendo igual pão quente em padaria. Se você não comprou o seu ainda, meu filho, corra.
Tá acabando.
Corra que meus exemplares depois eu vou vender. É com ágio.
É isso
como
aí.
Como dizia na época do Plano Cruzado, isso com
aí.
Ágio.
Isso aí.
Muito bem, seu Luiz Fireball. Temos notas sociais.
Mais notas, notas sociais. Notas sociais, aí, rapaz.
Um casamento, inclusive, com um amigo nosso foi convidado para o padrinho.
Olha só, é verdade, cara, é verdade.
Não é fraco não, rapaz.
O rapaz não tá fraco, não.
O Roy Kay e a Ramona se casaram. O negócio parecia um Viva Las Vegas. Tava lá o Big Sandy.
Eu tive a mesma impressão
tava
que você.
Tava o Russell, tava a Angela Tini, tava todo mundo lá, rapaz.
Todo mundo no casamento do Roy Kay. Parece que foi legal demais esse negócio, hein, cara.
Nossa, parecia um Viva Las Vegas. E um amigo nosso foi convidado pra padrinho, inclusive, que é meio cupido do casal.
É verdade. O senhor Elvis Martinato.
É cupido do casal, rapaz. Temos uma nota desportiva de grande importância. A luta dos séculos.
Exatamente.
Não é nem a luta
dos
séculos. Essa é a luta dos séculos. Parece que esse ano sai...
Sai em agosto, tá marcado pra agosto.
O grande Luciano Horácio Torres, o todo duro, o matador de baiano, contra o defunto Reginaldo Holyfield.
Isso aí.
Ser a sétima luta.
Essa vai desempatar, porque até agora tá cada um com 3 vitórias. 3 pra cada lado.
Se você não sabe quem é todo duro e quem é Reginaldo Holyfield, entra no YouTube e assiste o vídeo Vou Estraçaiar. São 20 minutos muito bem investidos.
Exatamente.
Você vai querer
ver que
de
vai
novo.
Mudar a sua vida.
Exatamente. E agora nós temos o quê? Ó, quem tá chegando?
Tá chegando, chegou. Rapaz, o freio dessa vez foi mais forte. Acho que ela regulou o freio nas férias.
É verdade, teve tempo, né?
Teve tempo, é verdade.
Os mecânicos trabalharam bastante nessas férias.
A Kombi Amarela já chegou estraçaiando. O que, que a gente tem na Kombi Amarela?
Temos,
aí? Que arrebentou. Essa Kombi Amarela que veio...
É o último.
Não, tem uma surpresa, porque a gente recebeu dessa vez na Kombi Amarela uma encomenda.
É a cerejinha do bolo. Exatamente. Mas o primeiro e-mail que veio foi o do seu Lennon Z. Ele escreveu aqui, valeu por tocar o Roy Moss. Ele tinha pedido o Roy Moss, eu toquei o Roy Moss, ele agradeceu. E aí ele está perguntando, onde está a minha coroa? Já que nós falamos que ele é agora o novo rei do rockabilly pop.
É verdade, eu falei isso com ele em vivo aqui. E realmente, a coroa, a gente tem que arrumar uma coroa.
Tem que arrumar
a
coroa,
que ele merece.
Ele falou,
é o rei do rockabilly bop.
Pode mandar pelo correio. Valeu, amigos. É isso aí. Valeu vocês. Estamos aguardando o disco aí, Lennonzi.
Com ansiedade.
Queremos ouvir esse negócio aí. Nós tomamos 2 puxões de orelha, um do Denis Marinho e outro do Alessandro Pisato, perguntando se o nosso podcast parou no episódio 34, porque faz tempo que eles não recebem mais nenhum. Eles provavelmente assinaram o feed pelo Podomatic. No final do ano, a gente foi carregar o último episódio de 2014. No Podomatic não carregou.
Exatamente.
Estávamos com uns problemas técnicos. Nosso estúdio estava em mudança aí, o pessoal da área técnica.
Exatamente. Eu estava sem internet na minha casa.
Então...
Mas eu irei fazer. Eu já tomei vários puxões de orelha do senhor Ricardo Faleiro. E irei colocar no Podomatic o 34, o 35, né?
E depois
agora
o
número 1 da quarta temporada, que é o número 36.
Agora, você que assina o feed... Não custa de vez em quando, dá uma olhadinha lá na fanpage do Record Hop. Toda vez que sai episódio tá ali, tem alguns vídeos, tem algumas fotos, tem uns papos furados. Então acompanha de vez em quando, dá uma olhadinha lá o que tá acontecendo. Mas inclusive hoje eu falei com o Alessandro Pisato, ele falou, pô, valeu, agora eu vou poder ouvir o 35, então... Que eu gostei bastante, já ouvi várias vezes, achei bem divertido.
Que beleza, o 35 é um dos meus favoritos também.
Exatamente. E no final de dezembro nós recebemos aí uma Kombi Amarela.
Exatamente, foi do Papai Noel.
Do Papai
Noel. Uma Kombi Amarela
mesmo.
Que veio lá do Polo Norte.
É verdade, nós ganhamos coisas, Fireball.
Nós ganhamos coisas.
Um ouvinte que preferiu não se identificar, ele... Posso contar a história, mas não vamos dar o nome, o senhor Jota.
É, o senhor Jota, valeu aí, senhor Jota.
Ele nos escreveu porque ele ouve o podcast, ele sabe que a gente gosta das coisas antigas.
A gente pode falar a cidade dele? Pode, né? Araraquara.
Muito bem.
No interior de São Paulo.
Exatamente. Ele é um colecionador de memorabilia da Segunda Guerra Mundial, parece que ele tem um parente que combateu na Segunda Guerra Mundial. E ele nos escreveu e falou, eu ouço programa, sei se vocês gostam das coisas antigas e tal, eu tenho alguns fones de ouvido, vocês têm interesse em um para vocês usarem no programa? A gente ficou até surpreso, falando, beleza, né?
A princípio nós ficamos desconfiados, né? Aí vem bomba, mas aí o cara foi gente boa e tudo.
Exatamente,
né?
Tivemos inclusive a possibilidade de conversar por telefone e agradecer.
Exatamente.
Pô, não tem nem palavras, quando o negócio chegou aqui a nossa cabeça explodiu. Várias vezes.
Isso
porque
mesmo.
Porque é um belo fone de ouvido da Segunda Guerra.
que já... foi utilizado em combate.
Imagine o que já passou por este fone. Exatamente.
Quantas missões secretas já foram... Quantos códigos já foram decifrados por esse fone.
Informação. E agora ele vai ter um descanso merecido, só ouvindo boa música.
Exatamente.
Vai ficar aqui curtindo. E quem vai ser aposentado aqui dos estúdios da Causa e ser devolvido para o comissário Gordon é o telefone vermelho. Que nos atendeu muito bem, o telefone do Batman.
Exatamente.
O telefone do Batman prestou grandes serviços, mas agora está recebendo o seu aviso prévio.
Exatamente, foi mandado embora. O telefone vermelho, não fique chateado, com certeza vai ter quem o queira.
É verdade.
Entendeu? Vai ter quem queira utilizar os seus serviços. Sempre tem. O telefone vermelho, ele tem se tornado aí uma febre.
É verdade. Você sabe, né? Exatamente. Eu acho que a cor chama atenção, né?
É, deve ser.
Esse ele foi
de qualquer forma, agora o bom combatente está aqui conosco. Senhor Jota, iremos cuidar muito bem do fone que combateu na Segunda Guerra Mundial. Nós testamos aqui, está funcionando junto com as picapes perfeitamente. E agora, quando você nos vê discotecando por aí, você vai ver aquele fone e você vai saber.
E é bonitão,
aquele,
hein?
Aquele ali é todo de couro, né? Rapaz. Isso aí. E então, lutou na guerra, né? É, lutou na guerra.
Um pedaço da história.
É isso aí, muito obrigado.
Obrigado mesmo, de novo.
O senhor foi muito carinhoso. E é esse tipo de coisa que deixa a gente feliz. E aí eu digo mais, para os nossos ouvintes, se quiserem nos dar coisas, por favor, entre em contato, que a gente aceita.
Nós gostamos de ganhar coisas.
É, ganhamos já. A carne louca da Kelly Hayashi.
Ganhamos, mas
ganhamos,
só você comeu.
Fone, só eu comi, porque só eu mereci comer.
É verdade.
E aí, ganhei. E por falar nisso, Kelly, nosso ouvinte querido aí, tava uma delícia, gostei demais da carne louca. Ganhamos a carne louca da Kelly Hayashi, ganhamos também o fone da guerra.
Do senhor J.
Isso aí. Se você está nos ouvindo e quiser nos dar coisas... Pode nos dar.
Exatamente.
Nós queremos coisas.
Este foi, então, o 36º episódio do Record Hop, o primeiro da quarta temporada.
Começamos com o pé direito dessa quarta temporada, porque hoje o programa foi legal demais.
Exatamente. Vocês podem nos acompanhar lá no overcast.com.br e todas as terças-feiras, às 11 da noite, na Rádio Cadillacs, com reprise às quintas, 24 horas.
É isso mesmo. E é nosso e-mail também, né?
É verdade. recordhoppodcast@gmail.com.
Isso aí, o nosso Twitter, @record_hop.
Até daqui 15 dias, então, isso galera, acabou
aí,
a moleza.
Isso aí. E o que tocou no fundo do BG?
É verdade. No fundo nós tivemos esse ótimo disco aqui do Rei do Ballroom, Ballroom King, o seu Pee Wee King.
Isso aí, o Pee Wee King, que não tem a ver com Pee Wee Herman, só o primeiro nome que é igual. E vamos ouvir uma musiquinha bacana, né? O que você quer que toque aqui, Ricardinho?
Eu quero ouvir Plantation Boogie.
Então põe aí o Boogie da Plantação.
Exatamente.
É esse mesmo. Abraço. Um abraço e até a próxima, pessoal.
To the plantation boogie.
Hop, hop.
To the plantation boogie.
Roll, roll.
To the plantation boogie.
Jump, jump.
To the plantation boogie. Oh, the plantation boogie is an old-fashioned boogie with a
brand new cotton picking bean.
You gotta get the cotton. You gotta get the grain. You gotta get the sugar from the sugar cane. You gotta get the taters, you gotta bend your knees. You gotta put the black eyes into the peas. And when the work is done, you'll have a lot of fun. It's plantation boogie tonight.
Rock, rock!
To the plantation boogie.
Hop, hop!
To the plantation boogie.
Roll, roll!
To the plantation boogie.
Jump, jump!
To the plantation boogie. Oh, the plantation boogie is an old-fashioned boogie with the
brand new cotton picking bean.
to the plantation boogie.
We'll swing
to the plantation boogie
and cling
to the plantation boogie.
At the plantation boogie tonight, ain't none,
ain't none
too small,
too small.
Ain't none
too tall,
too tall.
Come one,
come on,
come on.
Have fun.
Let's ball.
Don't run.
Just crawl.
At the plantation boogie tonight.
Rock.
To the plantation boogie.
Hop.
To the plantation boogie.
Roll.
To the plantation boogie.
Jump.
To the plantation boogie. Oh, the plantation boogie is an old-fashioned boogie with the
brand new cotton pickin' bee.